Marcelo Rebelo de Sousa está a acompanhar o estado de saúde do português que ficou ferido durante o ataque a um parque infantil em França. O presidente da República destacou a ação heroica do homem de 72 anos que ajudou a impedir o atacante de fugir à polícia. O chefe de Estado diz que, apesar de ter sofrido ferimentos graves, o português está numa situação estável e que estão ainda a ser recolhidas informações sobre a situação clínica deste cidadão.
Precisamente porque quis interpor entre o atacante e uma vítima, acabou por ser atingido do lado da intervenção policial e do lado do atacante. Está estável, felizmente, mas ainda está a recolher mais informação. Mas cá está, porque há uma grande comunidade, é a maior comunidade portuguesa no estrangeiro em França. É evidente que quando há problemas que expõem os que estão na rua a trabalhar, como os portugueses, apanham-os muitas vezes no meio. E era uma pessoa de 70 e tal anos.
E o Macron já foi visitar o português ao hospital.
Pois foi, porque sentiu que realmente ele sabe o que deve aos portugueses em França.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas esta tarde, em Peso da Régua, a propósito do português que ficou ferido durante o ataque à faca num parque infantil na cidade de Annecy, nos Alpes franceses. O cidadão português permanece internado. Recebeu hoje a visita no hospital do chefe de Estado francês, Emmanuel Macron. Marcelo Rebelo de Sousa disse também hoje aos jornalistas que não dissolveu o Parlamento porque os portugueses não queriam. O presidente da República voltou a dizer que eram muitos os que desejavam que ele avançasse com essa decisão. No entanto, o chefe de Estado entendeu que não era a altura de mandar o jogo abaixo.
Tinha a noção que o povo não queria que eu dissolvesse. Queria que eu realmente chamasse a atenção do governo para dizer aquilo que disse no dia 4. É que às vezes é preciso mudar o que não está bem antes que seja depois muito tarde. Foi isso que eu quis dizer. Foi uma prevenção. Agora, por causa disso, não vamos deitar o jogo abaixo. Numa altura em que está o jogo abaixo, podia ter mais custos para o país do que vantagens. E eu tinha a noção de que muitos comentadores achavam, é agora, é aproveitar agora, se não é agora, daqui a 15 dias, daqui a 3 semanas e tal. Deita o jogo abaixo e começa-se de novo. E do outro lado dizem o seguinte, não é só não deitar o jogo abaixo, também não pode estar a chamar a atenção para aquilo que é a governação e tal, porque... Eu disse sempre, eu disse quando foi a posse, uma maioria absoluta tem uma responsabilidade absoluta. E por isso é mais difícil ter maioria absoluta do que não ter.
Explicações de Marcelo Rebelo de Sousa com os argumentos que levaram a que não dissolvesse o Parlamento. O Presidente da República foi também questionado sobre as recentes polémicas a envolver o governo e a percepção que os portugueses têm. O Presidente lembra que nem todas as polémicas são importantes para as pessoas.
Há casos e casinhos que são importantes para o povo. Às vezes um casinho significar dinheiro mal gasto, ou desconfiança de que há qualquer coisa estranha no dinheiro, passa um casão. E há outros casões que parecem muito importantes, mas que são muito teóricos para o povo. Está bem, isso é muito interessante, é muita coisa, mas é importante para a minha segurança, é importante para a minha saúde, é importante para o dinheiro que eu tenho e chegar às lojas e querer comprar e ser mais caro. Isso toca.
Marcelo Rebelo de Sousa defende que os portugueses querem saber de preocupações do dia-a-dia, coisas concretas, por exemplo, também a aplicação do dinheiro do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Foi suspenso o interrogatório a Eduardo Cabrita no Tribunal de Évora, devido à greve dos funcionários judiciais. O antigo ministro da Administração Interna respondeu esta tarde apenas a parte das perguntas colocadas pelo juiz de instrução no processo do atropelamento mortal de um trabalhador na autoestrada A6, um caso ocorrido há 2 anos. Com esta interrupção, o interrogatório Eduardo Cabrita só vai ser retomado, Paulo Nobre, no final deste mês.
A greve de uma funcionária judicial parou a audição de Eduardo Cabrita. O ex-ministro respondia ao juiz há cerca de 40 minutos.
Tudo foi adiado por força da senhora funcionária. A senhora funcionária ter entrado em greve às 3h30. O senhor juiz fez tudo aquilo que era possível para tentar substituí-la, não foi possível, portanto, ficou suspensa.
Com o interrogatório suspenso e depois de, durante a manhã, ter ouvido Nuno Dias, antigo chefe de segurança do ministro da Administração Interna, o advogado da família da vítima do acidente da A6 diz que o dia não foi esclarecedor. Para José Joaquim Barros, é difícil até perceber se Eduardo Cabrita vai a julgamento.
Eu julgo que, na perspectiva do senhor ministro ou ex-ministro, terá sido esclarecedor. enfim, nem na minha não foi assim tanto.
Na convicção que vão chegar a julgamento?
Não sei. Neste momento é muito difícil fazer com um juiz a esse respeito.
Já o advogado de Eduardo Cabrita entende que as explicações dadas foram boas, mas Magalhães e Silva admite que há pontos por esclarecer.
Até agora penso que esclareceu tudo o que havia para esclarecer, mas seguramente que haverá esclarecimentos que quer os meus colegas, quer porventura ainda para terminar o interrogatório.
Para 30 de junho estava marcado o debate instrutório, agora esse será o dia para reouvir Eduardo Cabrita, só depois disso se saberá se o ex-ministro vai a julgamento.
Foi então adiado o interrogatório a Eduardo Cabrita no Tribunal de Évora. Mário Centeno diz que os bancos têm a obrigação de aumentar os juros dos depósitos dos clientes. Portugal é um dos países onde se praticam os valores mais baixos de compensação a quem tem poupanças nos bancos. Para o governador do Banco de Portugal, mais tarde ou mais cedo, as instituições bancárias vão ter de melhorar as condições para os clientes que têm depósitos a prazo.
Temos que ter alguma paciência. Aliás, a paciência é uma das grandes virtudes na economia. Não quer dizer que não se acabe, mas temos que ter essa paciência. E a verdade é que, ao mesmo tempo que temos que ter paciência, temos que esperar que as taxas subam mesmo. E, na verdade, as taxas dos depósitos têm vindo a subir. E eu acho que os bancos não podem pôr em causa a sua relação com os seus depositantes, que, na verdade, é quem financia a atividade bancária, e devem e têm essa obrigação de continuar a aumentar as taxas.
Depois de vários apelos do Presidente da República para que os bancos façam uma revisão em alta dos juros nos depósitos bancários, também Mário Centeno fez esta tarde nos Açores, em Ponta Delgada, este apelo às instituições bancárias para que melhorem as condições para os clientes que têm dinheiro na conta. Na leitura de Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antena 1, o Governador do Banco de Portugal pode repisar nesta mensagem, apelando à banca, mas pouco mais do que isso.
Infelizmente não é a primeira vez que Mário Centeno faz este apelo, mas a verdade é que aparentemente este apelo terá caído em saco roto. Os bancos, é verdade que a partir de março começaram a aumentar aquilo que é a sua taxa de remuneração dos depósitos, mas continua bastante aquém daquilo que se pratica na Europa. Aliás, o assunto já quase que se transformou num assunto político. Nós tivemos, aliás, o próprio Presidente da República a pedir aqui aos bancos esta semana para fazer um esforçozinho adicional para tentar remunerar um bocadinho mais os depósitos. Agora, acho que também é importante dizer que nem o Presidente da República, nem o próprio Governador do Banco de Portugal têm um grande poder nesta matéria, ou seja, naturalmente têm o poder da palavra, têm o poder da persuasão, mas do ponto de vista legal, nem o Presidente da República e nem, curiosamente, o próprio Governador do Banco de Portugal pode obrigar a Banca Comercial a aumentar as taxas de juros.
O comentador de Economia da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho, com a leitura a este novo apelo do Governador do Banco de Portugal para que a banca aumente as taxas nos depósitos. Já chegou à Europa o fumo provocado pelos incêndios no Canadá. As nuvens de fumo tinham atingido nos últimos dias várias cidades norte-americanas. Agora atravessaram o Oceano Atlântico e já são visíveis na Noruega. O fumo pode mesmo vir a atingir nos próximos dias o território português. Até ao momento, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera não tem qualquer indicação de que se esteja a aproximar esta nuvem de fumo proveniente do Canadá. Ouvida pela Antena 1, a meteorologista Paula Leitão explica que os radares do IPMA até agora não captaram nenhuma concentração especial.
Nós temos imagens de satélite onde as nuvens de fumo que têm algum impacto são visíveis e não está a ser observado. Na imagem de satélite é uma observação, nós podemos perceber que há partículas em aproximação, por exemplo, é muito frequente ver as partículas que vêm do Sahara, mas não, neste caso nós não estamos a ver que haja concentração suficiente de partículas para ser observado numa imagem de satélite junto do nosso território.
Ainda assim, Paulo Leitão diz que o transporte de fumo a longas distâncias é comum. No caso destes incêndios do Canadá, a meteorologista explica que se chegar de facto a Portugal, o fumo será muito fraco e não deverá ter impacto na saúde.
Quando é visível, vê-se como o céu mais obscurecido, cinzentado. Por outro lado, à medida que se afasta do local de origem, vai dispersando e a concentração torna-se cada vez mais fraca, mais baixa. Além disso, a chuva faz com que muitas destas partículas vão depositando. E o que pode acontecer neste caso é as partículas deslocarem-se realmente em direção à Europa, mas provavelmente vão sendo depositadas pela chuva no Atlântico e a concentração que chegar a Portugal será insignificante.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera atento a esta aproximação da nuvem de fumo causada pelos incêndios no Canadá. Os sindicatos de professores vão recorrer ao Tribunal da Relação para tentar anular os serviços mínimos decretados para a greve às avaliações finais. O Ministério da Educação tinha pedido que fossem cumpridos serviços mínimos para proteger o interesse dos alunos e o Tribunal Arbitral acabou por dar razão ao Governo. Agora, a plataforma composta por 9 sindicatos, incluindo a FENPROF, anuncia o recurso ao Tribunal da Relação com o objetivo de que a Justiça venha eventualmente a considerar ilegais os serviços mínimos durante a greve às avaliações. Os trabalhadores das Misericórdias estão hoje em greve a nível nacional em defesa de melhores salários. Muitos funcionários de instituições particulares de solidariedade social queixam-se de receber o ordenado mínimo. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços, Filipa Costa, explicou durante um protesto realizado hoje em Lisboa que em causa está a sobretudo, a não aplicação na íntegra de uma portaria de extensão do contrato coletivo de trabalho para os funcionários das IPSS.
Umas insistem que não é para aplicar aos trabalhadores, outras começaram logo a aplicar, não aplicaram em algumas totalmente o contrato coletivo de trabalho, nomeadamente na questão das dioturnidades. Portanto, nós temos aqui discriminações, é um facto, há diferenças de aplicação da própria portaria de extensão, mas acima de tudo agora com a saída deste contrato coletivo de trabalho, o que veio foi ainda instalar mais confusão.
As queixas dos trabalhadores das Misericórdias que hoje cumprem um dia de greve. A fechar, digo-lhe que Novak Djokovic está na final do torneio de Roland Garros, um dos maiores torneios de ténis. No grande encontro das meias finais, o jogador sérvio bateu o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, por 3-7-1. O jogo ficou marcado pela lesão do tenista espanhol no início do terceiro set, no momento em que o encontro estava totalmente empatado. Na outra meia final estão agora a defrontar-se o alemão Alexander Zverev e o norueguês Casper Ruud.